Imagina olhar para um bebê recém-nascido, aquele serzinho aparentemente perfeito, né?
Sim, é a imagem da fragilidade e da perfeição.
Exato. A criança não chora de dor, se move normalmente, tudo parece estar exatamente como deveria. Mas, tipo, escondido ali na articulação do quadril, pode existir uma bomba-relógio invisível.
Nossa, uma falha estrutural silenciosa.
Pois é. E se não for desativada nas primeiras semanas de vida, isso vai resultar em anos de cirurgias torturantes, pinos metálicos e uma perda irreparável de mobilidade. E o detalhe mais assustador de todos: o bebê não dá absolutamente nenhum sinal de alarme. O corpo simplesmente esconde o problema.
É um contraste brutal, não é?
Com certeza!
Porque a gente tem essa fragilidade externa de um recém-nascido em oposição total à complexidade oculta da estrutura óssea e neurológica dele. A medicina neonatal precisa navegar por esse mar de incertezas todos os dias.
É no escuro.
Quase isso. Não existe aquela clareza reconfortante de um raio-x de um adulto, sabe? Onde o problema é óbvio. No recém-nascido, o cenário diagnóstico é incrivelmente turvo.
E é exatamente por isso que nossa análise de hoje é tão especial. Nós vamos mergulhar nas anotações e reflexões de um documento chamado A Magia do Diagnóstico Precoce: Lições de Ortopedia Pediátrica para Neonatologia, da Mariana Ferrer.
Um material brilhante, diga-se de passagem.
Muito! E a grande sacada desta investigação é entender como a medicina que cuida de recém-nascidos se assemelha a uma forma de magia, especificamente, tipo, usando o universo de Harry Potter para decodificar como esses profissionais conseguem identificar, tratar e, de fato, transformar o futuro dessas crianças.
A metáfora inicial já estabelece muito bem o peso dessa responsabilidade. O material propõe uma espécie de chapéu seletor médico, mapeando as quatro qualidades indispensáveis para quem trabalha numa UTI neonatal.
Faz todo sentido.
E há necessidade de uma coragem quase visceral, né, bem característica da Casa Gryffindor, para ter peito de examinar absolutamente todos os bebês, sem medo da complexidade.
Claro, não pode hesitar.
Aliada a isso, exige-se o conhecimento técnico profundo da Ravenclaw, o acolhimento humano incansável com as famílias, que é um traço bem da Hufflepuff, e, acima de tudo, a sagacidade e a estratégia diagnóstica da Slytherin.
Para antecipar os problemas, né?
Exatamente. Antecipar coisas que ainda nem se manifestaram.
A imagem que me vem à cabeça, assim, diante dessas quatro qualidades, é que o bebê é como um livro fechado. É um livro escrito num código totalmente secreto, sabe?
Perfeito. Porque ele não fala.
Pois é. O médico não tem o luxo de perguntar onde dói ou o que está incomodando. É preciso usar os feitiços corretos para ler essa história, interpretar cada pequeno sinal e corrigir qualquer erro estrutural de impressão, digamos assim, antes que a tinta dessa biologia seque de forma permanente.
Essa ideia da tinta secando ilustra perfeitamente a janela de oportunidade clínica. E para ler esse código, a avaliação segue um caminho muito rigoroso, o que a gente pode chamar de o mapa do maroto do corpo humano.
Adoro essa analogia.
O exame físico nunca é aleatório. Ele obedece a uma hierarquia de paradas. O médico começa pela cabeça e pescoço, desce pela coluna, avalia os membros superiores, depois mergulha na complexidade dos quadris e termina lá nos membros inferiores e pés.
É um roteiro mesmo.
Um roteiro onde a regra de ouro é progressiva. Que é observar, palpar e comparar. A meta é detectar cedo para transformar vidas.
Certo, vamos desvendar isso. Porque o primeiro passo dessa regra, a observação pura antes de qualquer toque físico, é associado ao feitiço Lumos, né, que cria luz no escuro.
Isso, o Lumos.
E o objetivo é observar a postura, os movimentos espontâneos, a simetria, o tônus muscular. Mas pensando aqui na dinâmica da coisa, por que a observação apenas visual precisa obrigatoriamente preceder o toque?
É uma ótima pergunta.
Porque me parece que a ideia é não alterar o estado natural da criança. Tipo, é quase como observar a vida selvagem. Se fizermos um barulho ou um movimento brusco, o animal muda de comportamento na hora e perdemos a chance de entender como ele age na natureza. Estou certa?
Desenvolvimento. Ele é repleto de reflexos primitivos.
Reflexos que disparam por qualquer coisa, né?
Qualquer coisa. O simples toque de uma mão que está um pouco mais fria ou uma pressão mínima nas costas já desencadeia uma resposta neuromuscular imediata.
Ele se assusta, se encolhe toda.
Exato. O bebê se retrai, ele muda a tensão dos músculos e altera a postura que estava antes. Então, o feitiço Lumos, essa observação silenciosa que você mencionou, permite que o médico ilumine e registre o tônus de base da criança.
Ah, entendi. O estado original.
Só depois de mapear esse estado inalterado é que entra o feitiço Alomora, que serve para destrancar os segredos mecânicos, sabe? Isso por meio da palpação ativa e de verificar a mobilidade das articulações.
Sensacional. E descendo por esse mapa, saindo ali da observação geral, nós chegamos à estrutura que é o grande divisor de águas, o quadril.
A área mais crítica.
Sim, a área descrita como a câmara secreta. É uma articulação que, como a gente comentou no começo, não emite sinais de dor, não grita por socorro, mas tem o poder de ditar como essa pessoa vai caminhar pelo resto da vida.
O que é fascinante aqui é a dinâmica física dessa articulação. O quadril é onde o fêmur, que é o osso da coxa, se encaixa na bacia, certo?
Certo, no acetábulo, né?
Isso mesmo. Na displasia do quadril, esse encaixe é raso ou ele fica instável. E a metáfora da plataforma 9¾ funciona super bem porque, visualmente, o bebê parece ter pernas absolutamente normais.
Aos olhos dos pais, não tem nada de errado.
Exato. É como olhar para uma parede de tijolo sólida. Apenas um médico bem treinado, aplicando manobras bem específicas de abrir e fechar as perninhas do bebê, consegue sentir aquele pequeno clique.
Um estalinho.
Um estalo, um ressalto, que revela a passagem secreta da deformidade. É a busca pelo que chamam de quadril filosofal, onde o diagnóstico converte um destino trágico num futuro saudável.
Caramba, e o peso dessa intervenção fica cristalino quando a gente olha para as consequências. O conceito do espelho de Ogezed, aquele espelho que mostra os nossos desejos e as realidades mais profundas, ilustra dois futuros diametralmente opostos.
Uma bifurcação no destino da criança.
Totalmente. De um lado, se a descoberta acontece nas primeiras semanas, a solução beira a simplicidade, um ultrassom rápido e a colocação do suspensório de Pavlik, que é, basicamente, uma roupinha com tiras que mantém as pernas do bebê abertas e flexionadas, tipo um sapinho.
Uma intervenção super gentil.
Muito gentil.
E essa posição pressiona suavemente o osso para o lugar certo e a articulação simplesmente se desenvolve normalmente ao redor dele.
É o aproveitamento máximo da plasticidade que a criança tem.
Mas o outro lado do espelho é implacável.
É assustador.
Muito. Porque se esse mesmo problema só for descoberto quando a criança tentar dar os primeiros passos, o osso já endureceu fora do lugar. O resultado é a necessidade de osteotomias.
Que seria quebrar o osso.
Pior, são cirurgias em que os ossos da bacia e do fêmur são literalmente serrados. Eles cortam o osso e reposicionam com placas e dezenas de pinos metálicos. E mesmo com todo esse arsenal cirúrgico, o paciente frequentemente caminha para uma artrose precoce, precisando de próteses ainda jovem.
Gente!
A janela de tempo dita a diferença entre usar um suspensório de tecido macio hoje ou enfrentar serras ortopédicas amanhã.
Mas, entendendo a gravidade dessa falha no quadril, me surge uma dúvida enorme sobre a nossa evolução. Como a biologia humana permitiu que um problema mecânico tão destrutivo não causasse dor imediata?
É paradoxal, eu concordo.
Porque na natureza, a dor é o nosso alarme de incêndio, sabe? Se o quadril está deslocado e não dói, os pais não têm o instinto de buscar socorro. Isso não é uma falha grotesca no nosso sistema de sobrevivência?
É uma contradição aparente, sim. Mas a resposta está nas exigências biomecânicas do parto.
Como assim? Para o bebê nascer?
Exatamente. Se os ossos de um bebê fossem totalmente calcificados e rígidos como os nossos, o nascimento natural seria impossível. Portanto, a natureza faz um acordo.
Trade-off biológico.
Grande parte do esqueleto do bebê, especialmente as extremidades dos ossos longos e o quadril, é composta de cartilagem hialina. É um tecido incrivelmente flexível e, o mais importante, desprovido de terminações nervosas sensíveis à dor.
Ah, por isso não dói.
A prioridade evolutiva foi garantir a passagem segura pelo canal de parto. A dor só vai surgir anos depois, quando essa criança pesar uns 20, 30 quilos e tentar andar sobre uma articulação mal formada, gerando atrito de osso com osso.
Entendi. O silêncio inicial não é um defeito, é o preço biológico que a gente paga para nascer com segurança.
Resumiu perfeitamente.
Incrível, né? A exata mesma maleabilidade que garante a vida é o véu que esconde o perigo. E já que entramos no território das extremidades inferiores e dessa flexibilidade cartilaginosa, descendo um pouco mais ali no mapa corporal, chegamos aos pés.
Outra área de tensão.
E aqui nós lidamos com deformidades que parecem tipo ilusões assustadoras, mas que têm feitiços de correção brilhantes. O pé torto congênito, por exemplo, é ligado ao feitiço de levitação Wingardium Leviosa, cuja premissa é aquela: não é força, é técnica.
A tradução técnica do pé torto congênito envolve uns termos que assustam no primeiro contato. A gente diz que o pé é cavo, adulto, varo, supino e equino.
É um trava-língua médico.
Para quem escuta a gente e não está habituado com jargão, imagine o seguinte: a planta do pé tem um arco muito alto. A ponta do pé aponta para outra perna. A sola vira para cima e para dentro. E o calcanhar fica puxado para cima, forçando a ponta do pé para baixo.
Como um casco de cavalo.
Exato, como um casco de cavalo. É uma deformidade rígida e tridimensional. Durante décadas, os cirurgiões tentaram resolver isso na força bruta, abrindo o pé, cortando tendões e ligamentos.
Que sofrimento!
Muito. Mas hoje, a magia técnica é o método de Ponset.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o método de Ponset abandona a faca e foca totalmente na paciência. É uma sequência de pequenos gessos colocados semanalmente.
Isso mesmo.
Quando tentamos visualizar isso, a melhor comparação é o ato de afinar as cordas de um violão ou de um piano. Se você pegar uma corda que está totalmente frouxa e girar a tarraxa de uma vez só até a nota perfeita, a corda estoura na hora, pela tensão súbita.
Ela não aguenta o repuxo?
Não aguenta. O segredo é apertar um milímetro, tocar a nota, deixar a tensão se acomodar e aí voltar na semana seguinte para girar mais um pouquinho. O médico faz exatamente isso. Ele manipula o pé do bebê suavemente, coloca o gesso e espera.
A analogia da afinação ilustra muito bem a mecânica do processo, mas a gente tem uma vantagem biológica fascinante aí. Diferentemente de uma corda de nylon que apenas estica de forma mecânica, os tecidos do bebê estão vivos. Eles respondem a estímulos celulares.
Ah, eles se adaptam.
Sim, a cada novo gesso, as fibras de colágeno dos ligamentos literalmente se remodelam e se alongam sem se romper. O método respeita o tempo celular.
É a natureza trabalhando junto com o médico.
Exato. Após essas semanas de gessos sucessivos, geralmente a equipe realiza um pequeno pique no tendão de Aquiles para liberar a tensão final. Depois, a criança usa uma órtese por um bom tempo, uma botinha especial que mantém os pés abertos em uns 60, 70 graus.
Para não voltar para trás.
Para garantir que a memória elástica do corpo não puxe o pé de volta para a deformidade.
Genial. Mas o contraponto perfeito a essa ação super calculada é o médico saber o momento exato de ficar de braços cruzados, não é?
Sem dúvida. Fazer nada, às vezes, é o melhor tratamento.
A gente desce de uma condição severa para algo chamado pé calcaneovalgo, que no material é associado à raiz da planta mandrágora, aquela criatura mágica que grita quando é arrancada da terra e apavora todo mundo ao redor na aula de herbologia.
Se conectarmos isso ao panorama geral da prática médica, o pé calcaneovalgo é a prova de fogo da experiência de um neonatologista.
Por que ele assusta tanto?
Porque, visualmente, é perturbador para qualquer pai ou mãe. O pé da criança nasce praticamente colado na canela, dobrado para cima de um jeito muito agudo. Causa um pânico instantâneo na família, assim como o grito da mandrágora.
Nossa, imagina o desespero de ver o pé dobrado assim.
É muito tenso. Mas a habilidade clínica está em reconhecer que isso é puramente postural. Foi apenas o jeito que o bebê ficou imprensado lá dentro do útero nas últimas semanas de gestação.
Faltou espaço, né?
Faltou espaço. Com o tempo e o movimento natural, o pé desce e volta ao normal sozinho. Não requer gesso, não requer cirurgia. E também vemos condições como o metatarso adulto, onde apenas a parte da frente do pé vira para dentro.
E aí como resolve?
É uma condição mais simples que é resolvida com o equivalente ao feitiço reparo. Exige apenas orientações, às vezes uns calçados adequados ou exercícios leves, mas sem necessidade nenhuma de pânico.
Gente, é quase uma arte marcial da medicina. É usar o peso e a inércia do próprio corpo a favor da cura, sem forçar. Outro exemplo dessa intervenção pontual é o que chamamos de petrificus totalus, o feitiço de imobilização.
Esse feitiço aparece bastante na ortopedia.
Pode ocorrer nos joelhos, com a luxação congênita, onde a perna nasce hiperestendida, quase impossível de dobrar, e também no pescoço, com o torcicolo congênito, onde o músculo contraído trava a cabeça do bebê para um lado só. Nas duas situações, o bebê parece petrificado, sabe?
Preso na própria musculatura.
Pois é, mas manobras suaves, fisioterapia direcionada ou pequenos gessos quebram a maldição e devolvem o movimento. Sendo que, um detalhe crucial, se o joelho está luxado, o médico é obrigado a investigar o quadril. A biomecânica é toda interligada.
Totalmente interligada, uma ponta puxa a outra. E até esse ponto do nosso mergulho profundo, nós estamos falando de mecânica, né? Ossos, tendões, posturas.
A parte visível e física, de certa forma.
Isso. Mas o grande divisor de águas aqui é quando nós deixamos as extremidades e entramos no território das ameaças neurológicas e infecciosas. É o que poderíamos chamar de lado sombrio e sistêmico da UTI neonatal.
A atmosfera muda completamente, fica mais pesada. A paralisia cerebral, por exemplo, não é um problema no osso, mas no comando central, no cérebro. É comparada no texto aos dementadores, aquelas criaturas terríveis que sugam a luz e a alegria das pessoas.
A metáfora não podia ser mais sombria e precisa.
Não dá para enxergar a lesão no cérebro a olho nu num bebê, mas nós vemos os efeitos devastadores minando a coordenação e o tônus muscular. E para categorizar o nível desse impacto, os médicos usam a escala GMFCS, que ajuda a prever a funcionalidade motora, né?
Exato. O GMFCS é um sistema de classificação da função motora global que praticamente traça a realidade do futuro dessa criança.
E como funciona essa escala?
E ela vai do nível 1, onde a criança tem pequenas limitações, mas consegue caminhar e subir escadas de forma independente, e vai até o nível 5, onde o controle do tronco é severamente afetado, exigindo o uso de cadeira de rodas e suporte contínuo para tudo.
E o diagnóstico precoce muda isso?
Muda o prognóstico, porque quanto antes a equipe intercepta esse dementador através de estímulos precoces e fisioterapia neurológica intensiva, maior a chance de reescrever a funcionalidade daquela criança, aproveitando a neuroplasticidade.
E ainda nessa esfera nervosa, nós temos o feitiço de desarmamento, o expelliarmus. Ele ilustra a paralisia do plexo braquial. Em partos que são muito difíceis, os nervos radial, mediano e ulnar, que saem ali do pescoço e descem pelo braço, podem ser estirados ou até rompidos, né?
Uma lesão bem traumática.
E aí o bracinho do recém-nascido fica flácido ao lado do corpo, literalmente desarmado, perdendo a magia do movimento. E depois, a gente mergulha na floresta proibida, que representa a mielomeningocele.
Casos de altíssima complexidade.
São os casos onde a coluna não se fecha e a medula espinhal fica exposta logo no nascimento. Um cenário que exige um exército de profissionais. Neurocirurgiões, urologistas, ortopedistas, todos trabalhando juntos para guiar o paciente pelo ambiente mais hostil e complexo possível.
É um esforço gigantesco. Mas de todos os cenários sombrios que a gente abordou, a verdadeira emergência, o que podemos classificar como a maldição imperdoável, o Avada Kedavra da ortopedia, é a infecção osteoarticular, também conhecida como artrite séptica.
O Avada Kedavra mesmo, porque é letal para articulação.
Uma bactéria simplesmente invade o espaço que era para ser estéril e selado de uma articulação, como o quadril ou o joelho. É uma urgência médica onde a equipe não conta os dias para agir. Eles contam as horas.
E aqui entra um desafio prático gigante. A gente já falou, o bebê não fala, a dor é invisível, de certa forma, Como é que o médico decide abrir o quadril de um recém-nascido com um bisturi de madrugada no meio da noite?
Eles não podem brincar de adivinhar.
Para não depender de achismos, eles usam matemática clínica, especificamente os critérios de Kosher, que são 4 sinais de alarme claros. Primeiro, a incapacidade absoluta de suportar peso ou mover um membro afetado. Segundo, a febre acima de 38,5.
A clínica começando a gritar.
Sim, e os últimos 2 são marcadores de laboratório no exame de sangue. A inflamação medida pela velocidade de hemossedimentação, o VHS, acima de 40 milímetros por hora, e os leucócitos, as células de defesa, estourando a marca de 12 mil.
Isso levanta uma questão importante sobre a química da destruição articular. Porque quando os critérios de Kosher se alinham, especialmente se a criança apresentar os 4 pontos juntos, elevando a probabilidade de infecção para mais de 90%, o tempo é implacável.
E por que o dano é tão rápido?
A questão é, por que o pus é tão destrutivo? Porque o próprio corpo, na tentativa desesperada de combater a bactéria invasora, envia um exército de leucócitos. E essas células de defesa liberam enzimas proteolíticas muito pesadas.
Que acabam destruindo tudo em volta.
O problema é justamente esse. Essas enzimas não matam apenas a bactéria. Elas dissolvem, elas literalmente derretem a delicada cartilagem hialina do recém-nascido.
Aquela mesma cartilagem maleável do parto?
A própria. Em questão de horas, a estrutura que garantiria o crescimento saudável do osso é corroída para sempre. A articulação não se recupera se demorar.
A guerra química destrói o próprio campo de batalha. É muito angustiante pensar nisso. E há outros adversários severos que o documento cita, como a artrogripose, que é representada pelo feitiço Imóbilus, onde a criança nasce com articulações cronicamente rígidas. Mas a equipe trabalha ali com alongamentos insistentes.
Eles nunca desistem do movimento.
E a osteogênese imperfeita, a temida doença dos ossos de vidro, o feitiço frágilis. E nesse caso, o conhecimento muda absolutamente tudo, né?
O manejo é fundamental.
Saber que a criança tem um déficit extremo de colágeno evita que o simples ato de trocar uma fralda resulte em múltiplas fraturas. Mas quando o osso quebra, como acontece frequentemente com a clavícula durante a passagem apertada no canal de parto, a gente vê a mágica do reparo. O metabolismo do bebê é tão acelerado que o osso se solda e se remodela quase de um dia para o outro. É impressionante.
Essa capacidade de regeneração fantástica nos conduz à reta final do nosso mapa corporal de hoje. O exame minucioso das mãos, que o material metaforicamente chama de o cálice de fogo.
O que as mãos têm de tão especial?
As mãos de um recém-nascido são basicamente os informantes genéticos do corpo. Cada mão conta uma história. Através delas, a gente encontra síndromes muito mais vastas que afetam o corpo todo.
Tipo o quê?
Polidactília, que são os dedos extras. Sindactília, quando os dedos nascem colados ou fundidos. Aclinodactília, onde os dedos assumem curvaturas anormais. Ou até as marcas em baixo relevo deixadas por bandas amnióticas durante a gestação. Ler as mãos de um bebê não é quiromancia.
Longe disso.
É a mais pura ciência diagnóstica.
E quando todas essas peças se encaixam do começo ao fim do mapa, o médico consegue capturar o que o documento chama de o pomo de ouro. E capturar o pomo no jogo significa encerrar e vencer a partida. Na neonatologia, é consolidar as 4 regras imutáveis que garantem um diagnóstico impecável.
E quais são as regras que precisamos guardar?
São a segunda, que é talvez a mais genial, a capacidade cirúrgica do médico de separar o joio do trigo, ou seja, distinguir o que é apenas postural e maleável do que era estrutural e exige uma intervenção severa.
Essa distinção orienta toda a conduta. E complementando o pomo de ouro, temos a terceira regra. Quadris, pés, coluna e extremidades exigem uma atenção sistemática e inegociável, pois abrigam os maiores riscos silenciosos.
Não dá para pular etapas.
Não dá. E a quarta regra suprema que amarra tudo. O tempo é o maior aliado terapêutico que existe, da pediatria até os ossos de vidro.
Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a magia que a gente discutiu ao longo dessa análise não é feitiçaria, não é intuição mística e muito menos sorte. A verdadeira magia médica é o domínio técnico de distinguir uma biologia que ainda pode ser moldada por um gessinho de uma estrutura que já está petrificada.
Exatamente. E é por isso que a reflexão que encerra o material faz a pergunta essencial. Qual é o patrono definitivo da ortopedia pediátrica?
O feitiço de proteção máximo.
Isso. Na história de magia, o patrono é uma explosão luminosa de energia positiva que é capaz de repelir os dementadores, repelir a escuridão absoluta. Na vida real de um hospital pediátrico, o patrono é um só, o diagnóstico precoce.
Lindo isso.
Ele é a única força capaz de blindar a criança contra dores crônicas no futuro, contra deformidades permanentes e uma vida inteira de limitações severas.
Terminar essa jornada traz uma sensação enorme de humildade. Pelo menos eu sinto isso. Nós percebemos que as batalhas mais formidáveis, tipo aquelas que definem os alicerces da nossa saúde física, muitas vezes são travadas e vencidas no absoluto silêncio de uma UTI neonatal.
Verdade.
Tudo isso, meses ou anos antes, de a gente criar a nossa primeira memória consciente. Se hoje nós caminhamos sem dor, devemos imensamente a médicos anônimos que leram corretamente as linhas do nosso código biológico enquanto a tinta da nossa formação ainda estava fresca e super maleável.
É o triunfo silencioso da prevenção. Um adulto correndo uma maratona aos 40 anos de idade, com quadris perfeitos, é a vitória invisível de um ultrassom bem interpretado e de um gesso aplicado com sabedoria aos 20 dias de vida. O sucesso da neonatologia é, por definição, permitir que a doença não deixe rastros.
E isso deixa um gancho muito fascinante para quem nos acompanha hoje. Nós mergulhamos fundo nas evidências de que os primeiros dias de vida são incrivelmente plásticos, né? Os ossos cedem, os tendões se realinham, as conexões neurais se refazem com pequenos ajustes direcionado se a gente pegar a tempo.
Tudo é passível de mudança.
E sabendo que a nossa fundação humana é tão disposta a ser corrigida no início da jornada, fica a grande questão. Quantas daquelas condições estruturais que nós carregamos hoje na vida adulta, e olha, eu não falo apenas de uma dor física crônica, mas também de nossas rigidezes psicológicas, nossos comportamentos engessados.
Nossas crenças limitantes.
Entre revertidos com o equivalente a um leve gesso de correção ou uma simples mudança de postura lá no nosso passado antes de a gente endurecer. Fica a reflexão de que nunca é tarde demais para investigar onde é que estão escondidas as nossas próprias câmeras secretas.
Aqueles traumas silenciosos.
Exato, aqueles problemas que não causam uma dor aguda imediata, mas que vão minando a nossa caminhada com o passar dos anos. O nosso livro biológico e mental pode até estar com as primeiras páginas secas e já escritas, mas ainda somos nós todos os dias que viramos a página e decidimos como vamos continuar escrevendo a história. Fechamos por aqui, pessoal. Até o próximo Mergulho Profundo.